Olá, pessoal! Chegamos com mais um Café com Velocidade, dessa vez a edição de número 38, quantos programas já? E nessa edição a gente tem muita coisa para falar. Eu, Bárbara Franzin, que vocês já conhecem, o Thiago Raposo também, que é meu super parceiro no programa. E nesse fim de semana aconteceram muitas corridas que a gente precisa comentar. A Stock Car teve a etapa decisiva em Londrina, que definiu o playoff. A GP2 definiu seu campeão. A Fórmula 1 correu em Monza também, debaixo de chuva. Teve Fórmula Truck, NASCAR, MotoGP. Enfim, muita coisa para a gente discutir. E, Thiago, vamos começar aí já falando que tem muita coisa dessa vez, né?
Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos. É isso aí. Até que foi um fim de semana tranquilo. Acostumado com aqueles fins de semana com mais de 10 categorias, esse foi mais light um pouquinho. E vamos começar falando da Stock Car, então, a última etapa antes dos playoffs. Teve gente aí que se achava garantido e acabou caindo na última hora. E a gente ainda está aí dependendo ainda de decisões de liminares. Tá uma bagunça, como sempre, o automobilismo nacional. Mas diz pra gente como foi a corrida.
Então, né, tudo já começou com a classificação na sexta, porque a corrida foi no sábado, já que a Globo continua com aquela história lá do sábado da velocidade. Então, a corrida aconteceu logo depois da classificação da Fórmula 1. E o único destaque mais, assim, diferenciado da sexta-feira foi o Marcos Gomes, né, líder do, até então, do campeonato, que ele queimou a largada e, no fim das contas, saiu em sexto. E a corrida, assim, o Thiago Camilo largou na pole, fez uma corrida tranquila até. Tinham muitos pilotos ali indo com sangue, né, para cima, porque eles tinham que garantir a classificação para o playoff, só 10, agora que disputam a etapa final. E eu queria perguntar o que você achou dos classificados, você achou justo, porque foi até uma corrida um pouco morna, assim, não teve tanta coisa como a gente está acostumado a ver.
Só antes de falar do que eu achei dos classificados, só explicando para quem não conhece o sistema de qualificação da Stock Car, eles fazem mini corridas, é um duelo mesmo entre dois pilotos, e aí foi aí que o Marcos Gomes queimou a largada. Porque quem não conhece pode até ter achado estranho você falar que queimou a largada na qualificação. Mas na corrida, realmente, quem já estava classificado para os playoffs fez a corrida bem morna, assim, meio que garantindo que não iria bater, poupando o equipamento. E aí foi aquela briga do pessoal que estava querendo descolar uma vaga, mas tinha muita gente que estava lá para trás. E no final, o que mudou mesmo foi o Antônio Jorge Neto, que saiu fora e entrou o Juliano Lossaco. Os outros 9 que estavam garantidos antes da corrida continuaram depois. O Popó Bueno foi uma pena, porque ele estava lá com a esperança. Eu sei que tem muita gente que torce contra os Bueno, mas eu tento ser imparcial nesse sentido. E ele estava lá lutando, fazendo uma boa corrida, mas a equipe fez uma estratégia não tão inteligente como os outros carros, deixou ele na pista perdendo tempo. E ele, que estava em terceiro depois da parada, caiu para quinto, sexto, não sei, e acabou perdendo a vaga. Só que tem alguns pilotos aí que vão ser julgados essa semana, e tem gente que pode perder a vaga aí, pode mudar um pouquinho isso. Automobilismo nacional é isso, as coisas acontecem depois e tira um pouco o sentido, um pouco a graça de quem foi no circuito e fica, descobre depois que o piloto entrou ou saiu por liminares.
Exatamente, né? Na Stock tem muita, como são muitos pilotos competindo também, eles acabam sempre entrando com alguma coisa na justiça, algum processo para rever posição e tudo mais, e fica aquela bagunça. Eu só queria destacar o Alan Kodair aí na lista dos classificados, que é um piloto que tinha tudo para correr na Europa, acabou na Stock Car, mas está indo super bem. E também outra coisa que eu ia comentar é que eu sou meio da turma dos que torcem a favor e contra os Bueno, mas eu super vou com a cara do Popó, acho ele muito simpático, um cara muito gente boa e que realmente ele merecia estar nessa classificação, foi uma pena mesmo. E na última corrida do milhão de dólares, que o Burt reclamou que ele tinha sido o primeiro perdedor, o maior perdedor de todos, porque ele não tinha conseguido vencer, mas ele tá aí na disputa ainda, acho que isso que importa, porque no fim do ano ele pode ganhar um bom prêmio também.
E se eu não me engano, o Burt é um dos que tá dependendo de resultado da liminar aí, e pode ser que ele nem fique dentro dos playoffs. E só falando da corrida, como você falou, o Thiago Camilo venceu com o Losacco em segundo, com o Daíra em terceiro, o Ricardinho, Ricardo Maurício em quarto, o Ingo em quinto e o Marco Gomes em sexto. E aí você poderia passar pro pessoal o nome dos 10 classificados, classificados não, né? Os 10 que teoricamente são classificados se nada mudar.
Exatamente, só uma pena, né, o Ingo não ter ido pro playoff, já que é a última temporada dele, mas acontece mesmo, né, fica... Agora não tem mais jeito, ele vai lá correr nas outras categorias e ver se consegue alguma coisa. Mas, bom, em primeiro, Marcos Gomes. Segundo, Ricardo Maurício, mostrando aí domínio total. Em terceiro, Thiago Camilo, Cacá Bueno, Valdeno Brito, Alan Kodair, Atila Abreu, Juliano Losacco, Alceu Feldman e Luciano Burti. Vamos ver se isso se mantém até o fim da semana, né? Se mudar, pessoal, a culpa não é nossa, mas é dos recursos todos que eles colocaram aí em cima da confederação.
É isso aí, os playoffs já começam nesse fim de semana com a etapa de Curitiba. Bem, nesse fim de semana também tivemos a GP2 em Monza. GP2 que é a principal categoria de acesso aí à Fórmula 1. E foi a última etapa, decisão de título. Bárbara, você poderia falar pra gente quem foi o campeão, o grande campeão?
Infelizmente, né, para a tristeza de nós brasileiros, foi o Giorgio Pantano, italiano, que acabou se tornando campeão em casa, que é coisa melhor, porque o Bruno Senna, ele enfrentou uma série de problemas no fim de semana, não correu bem e deixou escapar o título, né? Tava ali, já tava deixando a taça ir embora e na primeira corrida do fim de semana ele realmente terminou de deixar, foi uma pena, né?
Pra falar a verdade, era praticamente impossível ele conseguir isso. Ele começou... antes de começar o fim de semana, ele tava 11 pontos atrás do Pantano. Aí o Pantano fez a pole, somou mais 2 pontos, abriu para 13 pontos a diferença. Enquanto isso, ele ia largar apenas em 12º. Ele e o Bruno Senna. Aí largou, chegou em 7º, foi o máximo que ele conseguiu lá e não conseguiu se desenvolver mais. E o Pantano lá na frente, tranquilo. E aí ele teve a sorte do Pantano receber uma punição, e porque na saída dos boxes ele passou em cima daquela faixa branca que delimita, e aí o Pantano caiu lá para trás, e aí o Bruno Senna precisava chegar pelo menos em terceiro, e ainda fazer a volta mais rápida para levar a decisão pro domingo. Só que ele não conseguiu, e acabou chegando apenas em 5º, o Pantano chegou em 10º, mas tivemos uma história boa pros brasileiros, você pode contar qual foi?
Então, a gente teve realmente um ótimo destaque brasileiro. Infelizmente, perdemos o título, mas o Lucas de Graça deu um outro show. Ele e o Pastor Maldonado disputaram ali, travaram um super duelo. Foram um ficava com uma posição, depois o outro voltava e passava. E com a punição do Pantano, o Lucas de Graça acabou assumindo o primeiro lugar e de lá não saiu mais, venceu. Muito bem, né? Eu tenho certeza que se ele tivesse disputado o campeonato desde o início, ele teria aí reais chances de disputar o título e não o vice ou o terceiro lugar, como foi o que aconteceu. E é uma pena mesmo, a gente só pode esperar para o ano que vem que ele dispute toda a temporada por uma equipe legal. Mas foi uma bela vitória aí, mostrando que, independente do resultado ou não, ele está ali brigando e mostrando que tem tudo para mandar bem sempre.
Eu não sei se ele vai querer disputar mais uma etapa na GP2, porque o caminho dele é a Fórmula 1, ele é piloto de teste da Renault, apesar de aparentemente não ter nenhuma vaga para ele o ano que vem. E ele só correu esse ano porque o Flávio Briatore falou assim, vai ficar preparado lá, vai correr, ficar com ritmo, porque se a gente precisar de você às pressas, você não tá parado. E aí ele estreou apenas na 7ª etapa, na 7ª corrida do ano, que foi na França, ele não correu nas 3 primeiras. Que são etapas duplas, e conseguiu chegar aí forte, quase que leva o título, concorreu pelo título. Foi a terceira vitória dele. E aí domingo tivemos uma segunda corrida, meio que para cumprir tabela, porque já tínhamos definido o campeão, a briga mesmo era para ver quem ia ser o vice. O Senna de Graça brigavam mais ali, e tinha o Grosjean correndo por fora também com chances. Você pode falar um pouquinho pra gente o resultado da corrida?
Essa corrida foi engraçada, né, porque tanto o Lucas de Graça quanto o Bruno Senna, eles quase jogaram tudo pro alto. Por quê? Porque o de Graça e o Bruno, eles estavam assim, lado a lado na curva, e aí apareceu um inglês, né, o Mike Conway, e o Lucas de Graça acabou tocando o inglês que rodou. E depois o Bruno Senna, pra sair assim ileso, ele virou o carro super desajeitado e também acabou rodando. Ou seja, ninguém saiu no lucro, porque o de Graça, que foi o único que não rodou, ele acabou sofrendo uma punição. Aí eles foram lá pra trás e não conseguiram fazer muita coisa. E eles tinham que tomar cuidado com o Grosjean, o francês, que era o único que poderia tirar as chances deles fazerem o vice e o terceiro lugar no campeonato, que eles estavam super apertados. Mas no fim ele acabou em terceiro, com o David Valzec vencendo e o Roldan Rodrigues em segundo. Então a classificação no campeonato ficou bem apertada, tirando o Pantano, que venceu o Soberano. Mas para vocês terem ideia, o Pantano ficou com 76 pontos, o Bruno Senna com 64, o Lucas de Graça com 63 e o Grosjean com 62. Ou seja, foi super acirrada essa disputa. E se eles não tivessem feito uma besteira ali, eles podiam ter um pouco mais de folga.
É, realmente, foi... Os dois ali levaram a sério a disputa do segundo lugar e quase que o Brasil termina terceiro e quarto e deixa o vice para a França. Mas isso aí, o Bruno Senna, na minha humilde opinião, ainda não está preparado para a Fórmula 1. É, ele pode até ir, mas eu acho que ele corre o risco de sofrer o que, sei lá, o Button sofreu, foi muito cedo e depois... Fica aí amargando corridas e participações insignificantes, sem fazer nada de bom. E eu, se fosse o Bruno Senna, eu correria mais um ano na GP2. Ele mesmo disse que essa é a vontade dele, mas se pintar uma vaga, creio eu que ele não vai recusar.
Eu acho que o Lucas de Graça está bem mais pronto que o Bruno Senna para ir para a Fórmula 1, porque engraçado como as pessoas ficam falando do sobrenome, né? Que o sobrenome Senna vai carregar ele mais cedo para a Fórmula 1, só que eu ainda acho que ele tem que se preparar um pouquinho mais, que ainda falta, não é uma coisa mínima assim, mas ainda falta alguma coisa para ele, sabe? Então acho que é melhor ter um pouco mais de calma, porque ele é super novo também, apesar que para os padrões da Fórmula 1 hoje, quanto mais cedo melhor, mas é melhor não apressar tanto para não estragar o piloto, sabe? E falando em ir para a Fórmula 1, você acha que o Pantano consegue uma vaguinha ali em algum lugar? Porque todos os vencedores da GP2, eles foram para a Fórmula 1 logo em seguida, né? Então você acha que ele consegue alguma coisa?
Só lembrando aí pro pessoal quem são todos os vencedores. O primeiro foi o Nico Rosberg, depois veio o Lewis Hamilton e o Timo Glock o ano passado. E o Pantano é o quarto campeão, porque são quatro campeonatos apenas que tivemos até hoje. E eu acho que se ele conseguir, vai ser de piloto de testes. Não acredito muito que ele vai conseguir uma vaga de titular, não. Porque tá quase tudo fechado aí. E não tem vaga pra ele. Já não tem vaga pro de Graça, que tem todo o apoio da Renault, tá sem vaga. Eu acho que dificilmente o Pantano vai arrumar algum lugarzinho.
Só se alguém for demitido e a gente não sabe de nada ainda. Bom, já que a gente está em Monza, então vamos continuar na Itália e falar da corrida do ano, praticamente, eu diria. Porque a Fórmula 1 já começou arrasando na classificação. Eu nunca vi um treino classificatório tão emocionante como esse. Thiago, você concorda comigo com o treino? Acho que foi até mais emocionante que a corrida.
Realmente foi uma classificação bem emocionante. Cada piloto que saísse na hora errada ou com o pneu errado pagava por isso. Tanto que o Lewis Hamilton e o Kimi Raikkonen, que são dois pilotos de ponta, com duas equipes de ponta, acabaram saindo no Q2. Eu achei uma pena, eu acho o tal do Piquet um azarado, apesar de eu torcer muito para ele. Mas classificação parece que não é a dele mesmo. Achei estranho o Rubinho, que é um piloto tido como o piloto de chuva, ou um dos pilotos de chuva, também ter saído no Q3. E uma surpresa, o alemão, como sempre o alemão, uma bela surpresa. O sucessor do rei. E gostei também pelos carros da Toro Rosso, pelo Berger e tudo. E o Bodé em quarto. E já entrando na corrida, eu achei uma pena, assim, até fazendo um desabafo aí, o que aconteceu com o Bodé. Porque tem muita gente que acompanha apenas Fórmula 1, né? Não é doente como a gente, que assiste tudo. E, tipo, o Bodé, a gente conhece a história dele, tudo. tricampeão na Champ Car, ele ganhou na Europa, campeonatos na Europa de base antes de ir para os Estados Unidos. A gente sabe que tem um talento e que às vezes teve uma dificuldade de adaptação aí com o carro da Fórmula 1. E tinha uma grande oportunidade também de fazer uma bela corrida, talvez chegar no pódio junto com o Vettel. E aí a Toro Rosso faz tudo aquilo com ele, ofusca a grande oportunidade dele aparecer. E eu fiquei bem triste assim com o que aconteceu com ele.
A Toro Rosso era o azarão da temporada, né? Porque os pilotos sempre tinham algum problema, não conseguiam terminar as provas. Então acho que seria meio complicado os dois conseguirem um bom resultado no fim de semana, né? Porque a gente sabe aí do histórico de azar da equipe.
É, realmente. E entrando na corrida, como sempre, vamos falar um pouquinho dos brasileiros, destaque para cada um. É, vamos começar falando do Massa. Vou fazer o contrário hoje, começar de quem que terminou na frente.
Dos melhores.
É. Fala você então dos melhores.
Ah, na verdade eu já fiquei feliz pelo Massa não ter feito nenhuma besteira, sabe? Ter ido bem, né, no, até onde dava no treino de classificação, não ter feito nada de errado na corrida, não rodou quatro vezes. É, com, o único problema é que eu acho que ele ficou muito tempo atrás do Rosberg, aí perdeu muito tempo ali, sabe? Ele poderia ter voado e não conseguiu, ficou travado. Ele também, na hora que precisava passar o Heidfeld, ele não conseguiu. Aí o Hamilton chegou e colou nele. E até ele mesmo disse, eu tentei de tudo para passar ele, mas chegou uma hora que eu desisti, porque eu achei que era mais importante eu terminar um pontinho na frente do Hamilton, ganhando um ponto, né, de vantagem sobre ele, do que arriscar e perder tudo. Então ele pensou mesmo com a cabeça no campeonato, e eu acho que ele tá certinho, assim, seria... Seria pior se ele tivesse arriscado alguma coisa para cima dos dois e saído da corrida, perdido alguma posição, do que como ele terminou. Então acho que foi uma corrida discreta até, ele não fez tanta coisa assim, mas soube se segurar e descontar um ponto no campeonato, que nesse momento está fazendo toda a diferença.
É, e falando nessa disputa dele com o Rosberg, foi legal ele passando pela chicane e doeu a consciência dele depois e deixou o Rosberg passar. É, já tá dando efeito já a punição do Hamilton sobre os outros pilotos. É, parece que todo mundo agora vai ter uma crise de honestidade em todo mundo. E foi legal a gente ver essa cena. E passando pro Barrichello, o mesmo comentário que eu falei na qualificação. Foi uma corrida com chuva, mas uma corrida com chuva atípica, né? Porque um abandono só, geralmente corrida com chuva, que são vários abandonos, vários carros rodando, batendo. Apenas o Fisichella novamente com o Coulter, sempre o Coulter. E o Barrichello não andou bem. O Alonso é outro que é tido como um piloto bom de chuva. Também, tá certo, teve um bom resultado, mas a gente esperava mais do Alonso. E por que será que foi uma corrida com chuva, mas uma corrida com chuva atípica? Você tem alguma explicação?
É, chovia, parava, aí alguns trechos ficavam mais complicados. Eu acho que foi por isso, não?
É, talvez.
talvez?
Não sei, não tem resposta também. E sobre o Nelsinho, pode falar.
Não, até só pra falar do Barrichello também, tanto que ele foi um dos primeiros a colocar os pneus intermediários, então ele arriscou ir pra pista mais cedo, ele conseguiu ganhar algumas posições, mas no fim acabou não fazendo a diferença, né? Então a gente vê que ele tentou aí alguma estratégia diferenciada, mas não deu resultado. Acho que o carro da Honda andou muito para trás, né? Porque estava até bom no começo da temporada e agora ficou muito ruim, é impressionante. Então só para deixar registrado aí que ele até tentou fazer alguma coisa, mas não deu certo mesmo assim.
É, talvez tenha a ver com aquela história de que o Ross Brawn já parou tudo que tinha que fazer nesse carro e tá trabalhando exclusivamente no carro do ano que vem, não sei. E o Piquet, novamente aquela coisa, faz uma mácula... qualificação, sai com uma estratégia louca de um pit apenas, acaba dando certo, fez uma boa corrida, chegou em nono, né, nono ou décimo,
décimo,
quase chegou aí na pontuação então, e foi uma boa corrida se você levar em conta que ele largou lá atrás no Q3, e você tem alguma coisa a falar do Nelsinho?
Ah, eu acho ele sempre bem discreto, né? Tirando lá uma disputa de posição, acho que nem mostraram ele durante a corrida, então fica complicado assim avaliar, porque não fez, né? Ele se manteve na pista, que nem eu tinha falado no nosso aquecimento, que ele falou blá 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 de sempre, que ele ia tentar se classificar porque três em isso e aquilo, e não deu certo, mais uma vez, até porque foi um treino bem atípico também, tem que levar isso em conta, mas eu não tenho muitos comentários para fazer do Piquet, não. Acho que ele tá um pouco decepcionando. Ele teve uma melhora muito boa, começou a ganhar pontos e tudo mais, e agora ele voltou ali pro pelotão bem intermediário. Eu não sei, eu só espero que ele melhore nas próximas provas.
É, o que todos esperamos. E o Hamilton, queria falar um destaque, assim, falar um pouquinho do Hamilton, que fez uma grande corrida, tá se mostrando assim, o piloto de chuva também, mas eu tô achando o Hamilton colocando as asinhas dele um pouco demais pra fora, assim, ele tá muito arrojado, não sei se isso é um defeito, se é uma qualidade, mas assim, todo mundo assim, agora que disputa posição com ele, ele joga o cara para ama, ou ele espalha na curva, ou ele faz o que ele fez com o Alonso, toca roda, não sei até que ponto isso tá sendo excesso de talento, ou excesso, sei lá, do que definir.
Ainda bem que você concordou comigo dessa vez, porque eu ia descer a lenha no Hamilton. Eu acho que ele tá agressivo além do limite, né? Você pode ser agressivo, você pode ficar ali atrás do carro forçando ele a andar mais rápido até o piloto errar e você ter a brecha para passar. Agora, eu não acho bacana o que ele tá fazendo. Ele não deixa espaço na pista pros carros desviarem. Ele vai jogando assim pro cantinho. Aí o piloto não tem para onde ir, acaba indo pra grama, óbvio que ele vai reduzir, aí o Hamilton ganha a posição. O Glock reclamou disso muito, o Alonso, tudo bem que o Alonso a gente sabe que reclama de qualquer jeito dele, e o Webber, né, que acabou tocando a roda ali com ele quase no fim da prova, também reclamou muito. Eu acho que ele já tá passando dos limites, assim, só que foi como eu escutei comentários por aí, a FIA não ia ter peito para punir o Hamilton por duas corridas seguidas.
É, talvez no caso do Glock e do Webber até deixa passar, disputa de posição, e ele pode mudar a trajetória uma vez, mas com o Alonso eu achei desnecessário, achei excesso, assim, eles ainda faltava um bom espaço para chegar até o fim da reta. Se ele se mantém ali 1 ou 2 segundos na frente do Alonso, ele teria feito a ultrapassagem completa, e aí sim ele poderia voltar para o mesmo traçado para bloquear o Alonso, mas não, no meio da ultrapassagem ele resolveu jogar. E eles tocaram roda, e além de ter sido de colocar em risco a vida dos dois, ele coloca em risco também a corrida dele. Ele tá sendo até inconsequente, na minha opinião, porque não foi só uma defesa ali. Ele correu sérios riscos, sei lá, do Alonso não tirar o pé, ou nem sei se ele tirou o pé, né, mas não aliviar, e poderia ter rodado e ter acabado com a corrida dele ali. Acho que ele não tá sendo inteligente, né? Ele tá sendo muito afoito, muito cabeça quente. E ele pode acabar perdendo o título esse ano, como perdeu ano passado, por bobeira.
Exatamente, concordo com tudo que você falou.
E só para não passar em branco, é claro que nenhum de nós dois iríamos acertar, mas as apostas do último podcast, nós dois apostamos no Hamilton, nós dois erramos.
Não, você apostou, eu azarei, eu te falo isso.
Aí é fácil para você, né? Se não der certo, você azarou. Se der, é porque você votou.
Não, a gente combina assim. Você sempre aposta de verdade, eu sempre azaro. Então, se o piloto ganhar, você se deu bem e eu perdi. É assim.
Tá joia. você colocou o Kubica em segundo e o Massa em terceiro. Eu coloquei o Massa...
Diga, desculpa.
E eu coloquei o Massa em segundo e o Kimi em terceiro. Foram apostas infelizes.
Ah, o meu saldo eu acho que foi melhor que o seu, porque eu até... Aí o Kubica foi por uma posição, vai.
Por uma posição não é acertar, não vale.
É que nem no bolão, né? Eu fico pensando, ai, mas foi quase ali. Não, mas não foi.
E próxima corrida, dia 28 de setembro, Singapura. Primeira corrida noturna da categoria. Eu acho que não vai ter problemas, porque a gente está acostumado aí com corridas noturnas na Indy, na NASCAR e outras categorias. Acho que vai ser bem tranquilo, os pilotos vão tirar de letra. E a classificação, por favor?
Ah, sim, senhor, né? Voltamos aqui com a classificação do campeonato. Lewis Hamilton com 78 pontos, seguido por de pertinho pelo Felipe Massa com 77. Depois vem o Kubica com 64, um pouquinho para trás. O Raikkonen estacionou mesmo em quarto com 57. E a McLaren descontou belos pontos aí no Mundial de Construtores, tá bem melhor agora. Tá chegando na Ferrari, né? Ferrari continua em primeiro com 134 pontos, a McLaren em segundo com 129 e a Sauber com 117. E quarto e quinto, a Renault e a Toyota empatadas com 41 pontos.
E só antes de finalizar, lembrando o pessoal que ainda continua no nome da BMW Sauber, BMW Sauber. A Bárbara não está louca, o nome está lá. Então é a BMW Sauber na terceira posição.
BMW Sauber. Sauber é uma equipe que eu tenho muito carinho, que não preciso nem te falar porquê, né?
Sei bem quem foi. Colocou o Kimi na Fórmula 1.
Claro que não. Colocou o Felipe Massa, deu a chance dele correr, mandou ele estagiar lá na Ferrari com o Schumacher. Aí depois trouxe ele de volta. Tanto, ele é tão adorado na equipe que ele tem um carro da Sauber pra ele, que quando terminou, encerrou lá na China, o Peter Sauber deu um carro pra ele.
E neste fim de semana também tivemos nos Estados Unidos mais uma etapa da MotoGP. MotoGP, onde o caixão já está selado, nada mais pode mudar. É, e tivemos um fim de semana com chuva. Bárbara, você poderia falar um pouco pra gente do que aconteceu?
Parece que nesse fim de semana de automobilismo, São Pedro resolveu mandar molhar todos os autódromos por aí, porque, pelo amor de Deus, até na Truck, que foi onde nunca chove, acabou chovendo, e na MotoGP choveu, na Fórmula 1 choveu, na GP2 choveu, mas enfim, vamos voltar aqui. Bom, quem venceu, né? Quem que a gente pode falar, né? Valentino Rossi, como sempre, ganhou a prova. Agora praticamente não tem jeito mais ele perder o campeonato. O Casey Stoner não caiu dessa vez, o que já é um fato muito importante. Ele até largou, conseguiu um bom lugar durante a prova e tudo mais. O Valentino Rossi deu uma dormida, aí ele acordou e falou: não, eu que vou ganhar essa corrida aí. Passou todo mundo e acabou vencendo. Fala um pouco pra gente, Thiago, dos outros pilotos, o Daniel Pedrosa, o Jorge Lourenço, que eles andaram brigando por aí, né?
É, foi isso aí. E eu acho que tudo é estratégia de marketing do Rossi, só pode. Porque ele nunca larga bem. É, toda largada ele cai 2, 3, 4 posições, só pra vir passando todo mundo depois. E foi o que aconteceu dessa vez, ele largou na pole, mas o Casey Stoner pulou na frente. E foi logo superado pelo americano Nick Hayden, correndo em casa, com a torcida toda a favor dele. E aí o Rossi começou, passou o Stoner, passou o Dovizioso, passou o Hayden, assumiu a liderança e sumiu na frente. É, os espanhóis sim, brigaram, o Lorenzo e o Pedrosa, eles que não conversam, eles que são inimigos, e disputaram posição, mas o Lorenzo acabou levando melhor. O Pedrosa, eu acho que ainda está sentindo um pouco as lesões que ele sofreu com as quedas dele aí, com a queda, aliás, quem teve mais de uma queda foi o Lorenzo. E o Pedrosa também, ele trocou de pneu da última etapa para agora. Ele que corria de Michelin, agora tá de Bridgestone, igualmente o Rossi e o Stoner. E não foi bem, talvez esteja tendo problemas de adaptação. E sobre o fato do campeonato, o Rossi precisa fazer apenas 13 pontos em 4 corridas. 13 pontos equivale a um quarto lugar. Então ele pode fazer o seguinte, nas 3 próximas corridas ele pode tirar umas férias, viajar, sei lá... É, ficar na Itália, vendo as italianas, tudo. E aí na última corrida ele vai, deixa o Stoner vencer, deixa o Lorenzo chegar em segundo. Um quarto lugar pra ele é o bastante. Então tá, o campeonato já era, tá muito tranquilo. E se tudo der certo, na próxima etapa, 28 de setembro no Japão, ele já deve fechar o caixão de vez. E conquistando o 8º título dele nas categorias, né, que soma também 250 e a de 500 cilindrada. E é o recorde, não o recorde absoluto, mas é um bom número.
É, com certeza. É um piloto que é um fenômeno, não tem jeito. E só para completar aqui sobre a prova, no final a corrida foi interrompida, né, na 21ª volta, porque estava chovendo bastante. Então com isso o Rossi ficou em primeiro, Hayden em segundo, Lorenzo em terceiro. E eu vou passar a classificação do campeonato, como sempre, né? O Rossi está disparado em primeiro com 287 pontos, o Stoner em segundo com 200, Pedrosa em terceiro com 193 e o Lorenzo com 156. E a próxima corrida é dia 28 de setembro no Japão. Bom, nesse fim de semana também a gente teve a 7ª etapa da Fórmula Truck no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. E, como eu disse, na MotoGP caiu água por lá também, mas foi só na classificação. Então, no dia seguinte, os treinos foram um pouco mais longos para compensar esse tempo que não pôde ter de disputa. Bom, falando sobre a corrida mesmo, o Ayrton Cyrino largou na pole, ameaçando o Geraldo Piquet, que até então era o líder do campeonato. E como é que foi a prova, Thiago? Foi o Ayrton Cyrino foi tranquilo até, mas tiveram algumas coisas aí pelo caminho.
É, o Cyrino foi a terceira vitória dele seguida aí no campeonato. O campeonato até então não tinha tido nenhum vencedor repetido. E aí foi ele vencer a primeira, venceu a segunda e a terceira. E o Geraldo Piquet, uma pena, teve problemas com o caminhão dele, acabou abandonando a prova e deu de bandeja a liderança também pro Cyrino. E foi uma corrida um pouco morna, assim. Teve o Fabiano Brito, que foi o grande nome da corrida, que estava em segundo e caiu várias posições, que teve um problema. E aí veio passando todo mundo de novo e terminou em segundo. E a classificação geral, classificação não, né? O resultado geral, classificação é com você, não vou roubar seu posto.
Acho bom.
Cyrino em primeiro, o Fabiano Brito em segundo, o Valmir Benavides em terceiro, o Renato Martins em quarto, o Giafone em quinto. E a classificação, por favor?
Agora sim. O Ayrton Cyrino agora está em primeiro com 123 pontos, seguido ainda do Geraldo Piquet com 105, com o Felipe Giafone na cola com 100 pontos, o Valmir Benavides com 95 e o Roberval Andrade em quinto lugar com 93. E só para completar também, a 8ª etapa da categoria acontece no dia 12 de outubro em Curitiba. Bom, agora a gente vai passar para uma categoria que é a especialidade do Thiago, que é a NASCAR, que assim como a Stock Car aqui, que a gente conhece melhor agora, também tem os playoffs. E nesse fim de semana aconteceu a primeira disputa já nessa reta final e parece que deu uma zebra na corrida. Acho que aqueles nomes que a gente está tão acostumado a ver não conseguiram fazer nada. Foi isso mesmo?
É, os nomes talvez não, mas o grande nome do ano, que é o Kyle Busch, o cara que venceu aí disparado a maioria das provas, e é o favorito total ao título, ele teve problemas com o carro, e aí parou nos pits para tentar arrumar, perdeu duas voltas, e no que ele voltou, ele acabou se envolvendo no acidente, perdeu mais voltas, no fim ele estava com 8 ou 9 voltas atrás dos líderes, e foi um desastre total para ele, e quem venceu foi o Greg Biffle. Não é tão desconhecido assim, mas não é também o grande nome da categoria. Ele também tá entre os 12 dos playoffs, então tem algum mérito. Mas a grande sensação também, assim, além de ser a primeira corrida dos playoffs, uma das grandes sensações do fim de semana foi a estreia do Joey Logano, que é um piloto que corre na NASCAR Lite, né, que é a Nationwide Series. E ele tem apenas 18 anos e venceu uma corrida, então é a grande sensação. Todo mundo fala, o piloto do futuro, o Joey Logano, ele que vai correr o ano que vem na categoria principal, já estreou aí nos playoffs para conhecer um pouco o carro, pegar a experiência, e o resultado foi isso, o Greg Biffle chegou em primeiro, o Jimmy Johnson, que é o atual bicampeão da categoria, em segundo, o Kyle Edwards, que é um dos favoritos também, em terceiro, Jeff Burton em quarto, e o Dale Earnhardt Jr., que é o meu piloto preferido, em quinto. E a classificação dos playoffs aí, rapidinho, os 12. O Kyle Edwards com 5.220 pontos. Jimmy Johnson com 5.220 também, mas aí no desempate o Kyle Edwards leva melhor por ter mais vitórias. Greg Biffle com 5.190 e Dale Earnhardt Jr. 5.170. E aí o Kyle Busch ficou apenas na 8ª posição. Claro que ele ainda tem chances, porque são 10 corridas, já foi uma, ainda faltam 9. Mas ele não tem mais direito a errar. Porque se ele errar de novo, se tiver problema com o carro, aí eu acho que fica quase impossível ele conseguir o título. E é isso. E você tem mais alguma consideração a fazer? Alguma outra categoria?
Eu acho que a gente passou por tudo já. Mas só acho que essa disputa da NASCAR aí tá bem acirrada. E como eles marcam pontos, né? 5.220 pontos é brincadeira.
É, na verdade, quem vai para os playoffs ganha 5 mil pontos, para diferenciar de quem não foi para o playoff. Então por isso que eles estão assim, mas é bastante pontos mesmo. E só passar o calendário então do fim de semana. Esse sim, é um fim de semana cheio de corrida. Para todos os gostos, fim de semana do dia 21 de setembro. É, a gente teria o início da 1GP, mas a gente sabe que teve problemas lá com o novo carro da Ferrari, então foi adiado, não vai ser mais nesse fim de semana. É, mas a gente vai ter a NASCAR, como sempre, NASCAR todo domingo. A gente vai ter a segunda etapa da Superliga, aí para os flamenguistas e para os corintianos. É, Fórmula 3 europeia, vamos ter o DTM também, que é a Stock Car lá da Alemanha, que tem o Ralf Schumacher, dentre outros pilotos. Vamos ter a Fórmula 3 britânica, que se não me engano é a última ou a penúltima etapa. É, vale a pena também ficar ligado. Temos o WTCC, que a gente tem o brasileiro Augusto Farfus Jr., que ultimamente está fazendo um belo trabalho. Vamos ter a American Rolex. Na Rolex a gente tem os brasileiros, que é o Zonta, o Christian Fittipaldi e o Oswaldo Negri. É, Superbike, que é a última etapa, a gente comentou aqui, foi aquele desastre por causa da chuva, quase todo mundo caindo. E a NASCAR Nationwide Series. É um fim de semana bem recheado. E a Stock Car, tava esquecendo da Stock Car. Stock Car é o início dos playoffs em Curitiba.
Ufa!
Pois é. O podcast depois do fim de semana vai ser bem recheado. E eu acho que é só, né? A gente já pode despedir por aqui. Eu espero que todo mundo goste. É, semana que vem a gente vem com um podcast bem recheado novamente. E fazendo as preliminares de Singapura. Que não vai ter muito o que falar, porque vai ser a primeira vez que vão correr lá, mas a gente vai tentar trazer dados interessantes. Infelizmente, a gente não tem nenhuma conhecida que mora em Singapura, como a gente tinha na Espanha, para falar um pouquinho sobre os bastidores. Mas a gente vai tentar fazer um bom serviço para vocês. E é isso, até a próxima. Um abraço.
Bom, eu só queria, antes de encerrar aqui, demonstrar a minha total falta de conhecimento na NASCAR, por isso que o Thiago é o comentarista oficial dessa categoria. E também um recadinho que o Prêmio Podcast voltou a ter as votações liberadas, então a gente pede para todos vocês colocarem a gente novamente lá no, nas votações. Votem se vocês realmente gostam do programa, se vocês têm alguma crítica a fazer, é só escrever para a gente, porque toda edição a gente tenta fazer um programa melhor, mais informativo, também opinativo, um pouco de humor, mas é muito importante a participação de vocês também. Então é isso, pessoal. Obrigada pela audiência aí, a todos os nossos ouvintes, e até o próximo café.
É só uma pergunta, Bárbara, antes de a gente encerrar. Os ouvintes podem escrever pra gente tanto no Velocidade como no Café com F1, mas também tem uma terceira alternativa, né, agora nova. E onde é que eles podem escrever pra gente também?
É verdade, a gente tem uma comunidade do Orkut agora pro podcast, que ainda tem pouca gente, então a gente espera que todos vocês acessem. Entrem na comunidade, podem deixar lá suas mensagens, que a gente está sempre acompanhando, e é uma forma de a gente interagir bem bacana também. Então a gente espera vocês por lá.
É isso, pessoal, valeu, até a próxima.
Até.